Eu estive recentemente na Chapada do Araripe, lá na divisa de Pernambuco com o Piauí. Fui fazer um trabalho lá para o SEBRAE, no programa Líder, e conhecer uma das regiões que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer no Brasil. Muito interessante. E eu não sabia, como talvez a maioria dos nossos ouvintes não saibam, mais de 80% de todo o gesso que é utilizado no Brasil inteiro vem da Chapada do Araripe, vem daquela região. É impressionante, as maiores jazidas de gesso do Brasil estão lá. E eles têm procurado agregar valor, não apenas exportar o minério, mas agregar valor. Então tem na região ali, são 10 municípios, eles têm procurado construir fábricas de placas de gesso para forro, para algumas utilizações, industrializando o gesso e agregando empregos, renda e agregando valor ao produto. É muito interessante também conhecer características, né, de uma região bem diferenciada do Brasil, que, aliás, é mais desenvolvida até do que a gente aqui no Sul imagina. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eles estão bastante preocupados com a instalação da Transnordestina, uma ferrovia que foi concessionada há muito tempo já, que está em obras e que vai ligar o porto de Pecém, no Ceará, com o porto de Suape, em Pernambuco. E vai passar ali pelo interior do Nordeste, inclusive lá pela região do Araripe. Esta ferrovia, aliás, está sendo objeto de uma ampla discussão, porque o governo, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, está na iminência de cassar a concessão que foi dada para a CSN, que é a líder desse consórcio responsável pela construção da Transnordestina. Nós estamos falando aí de uma ferrovia de mais de 1.700 quilômetros. E ela começou a ser construída já há muitos anos, mas num passo assim muito lento, muito devagar. E o valor da obra tem sofrido alterações muito significativas. Só para a gente ter uma ideia, a construção já leva 10 anos, já consumiu 6 bilhões e 300 milhões de reais e está com apenas 52% da obra concluída. Então, por conta de uma série de avaliações e de redirecionamentos, o assunto agora está sendo questionado e talvez o Estado retome o direito da construção e a CSN perca a concessão disso. Em parte, isso gerou uma discussão política importante lá em Brasília, porque resolveram alterar as prioridades, dando prioridade máxima agora para acessar o porto de Pecém e jogar o acesso para o porto de Suape para 2027. E aí as forças políticas de Pernambuco estão se debatendo com as forças políticas do Ceará para entender por que essas alterações. Na verdade, o Ceará hoje teria mais competitividade em função de minas de ferro que foram identificadas ali com um potencial importante e que teriam mais condições de exportação por Pecém nesse momento, até porque Suape ainda não está pronta para isso. Mas a essência dessa discussão toda, em relação ao que aconteceu lá no Araripe, é que a partir do momento que a gente tem um mecanismo logístico, uma ferrovia, para o transporte das matérias-primas ali da região, eles estão com um receio de que vão retroceder na industrialização do gesso. Porque hoje as estradas são muito ruins lá. Olha, gente, eu já vi buraco em estrada, mas igual ali está difícil de ver, hein? As estradas são ruins, a logística é complexa. E eles imaginam que a partir do momento que a ferrovia esteja lá, as empresas vão querer transportar apenas o minério de novo e fazer o processamento industrial do drywall, principalmente, que é um dos grandes consumidores de gesso no mercado da construção e que está crescendo muito, em outras cidades. E eles vão perder empregos de valor agregado e vão perder a possibilidade de aumentar o processo de industrialização. Olha como são as coisas. Às vezes uma ferrovia que a gente pensa que pode trazer benefício para todos, em alguns casos pode gerar alguns prejuízos para focos específicos do mercado. Então a análise de toda a matriz logística é altamente complexa. É óbvio que interessa a ferrovia, ela é essencial para o desenvolvimento, mas a gente aprendeu que nem todo mundo ganha. Esse não é o jogo onde 100% dos envolvidos vão sair ganhando. Eu confesso que nunca tinha pensado nisso antes. Se a gente não vai conhecer a realidade desse Brasil em cada um dos seus mais distantes recantos, a gente não consegue compreender com clareza a complexidade que é administrar um país de dimensões continentais como é o nosso e o quanto isso pode impactar não só a sustentabilidade ambiental, mas a social e principalmente a econômica. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN.